Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os ouvintes Ecos da Liberdade com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo que esse programa seja novamente de bênção para a sua vida. Quero começar com uma história que tocou meu coração, que conta que já era noitezinha quando uma estrangeira chegou a uma pequena vila europeia ao sul da França. Era uma vila escondida entre as montanhas, bem afastada dos lugares visitados pelos turistas. E assim que ela conseguiu arrumar a bagagem na pequena hospedaria, saiu para dar uma volta pelos arredores. Andou pelas ruas estreitas até que chegou a uma curva e viu um caminho estreito, porém lindo, que ia dar no alto de uma montanha. A visitante tomou aquele caminho e chegou a uma pequena capela de paredes cobertas de trepadeiras. A porta estava aberta, convidava então para entrar. A visitante entrou, sentou-se por alguns minutos e se pôs a meditar. Um sentimento de paz enchia o ambiente e invadia o coração da visitante. Com a cabeça baixa em oração, ela pensou nas muitas gerações que possivelmente já teriam adorado a Deus naquele mesmo lugar. Sentiu-se então ligada àqueles que ali passaram a adorar ao Senhor. Ao levantar a cabeça, notou algo diferente atrás de cada banco daquela igreja. Reparando melhor, viu que eram bocais de lâmpadas, mas não viu lâmpada em lugar nenhum. Ergueu os olhos para o teto e lá também não haviam lâmpadas. Ficou impressionada, mas não disse nada. Voltou para a hospedaria e, muito intrigada com aquele mistério da lâmpada, foi para o seu quarto. O sol já ia desaparecendo no horizonte quando ela alcançou a estalagem. Chegando ao quarto, ouviu um rumor de vozes que parecia vir de fora. Correu até a janela para ver o que estava acontecendo e o que ela viu deixou-a ainda mais intrigada. Na praça em frente, muitos homens, mulheres e crianças estavam reunidos e à medida em que tocavam os sinos da capela, mais e mais aquele grupo silencioso e reverente tomava o caminho da capela. Cada um levava na mão alguma coisa parecida com uma lâmpada. A visitante seguiu o grupo. Entraram na capela e abaixaram as cabeças em oração. Quando ela levantou a cabeça, sua admiração não teve limites. A igreja já estava toda iluminada e seus olhos agora podiam ler as palavras que estavam escritas no altar, que dizia: "Vós sois a luz do mundo, a luz dos adoradores." O pregador então leu as escrituras e depois fez uma linda oração. Ó tu, que és a luz do mundo, permites que hoje reflitamos o brilho da tua luz sobre aqueles que nos cercam, e que de tal maneira brilhe a nossa luz diante deles, que eles glorifiquem a ti. Pedimos-te por amor daquele que disse: vós sois a luz do mundo. Ao sair, a visitante pediu explicação sobre tudo aquilo. Foi então que lhe contaram a seguinte história, de que havia um duque que tinha muitos filhos e começou a pensar então como poderia deixar uma boa recordação para os seus filhos. Depois de pensar muito, resolveu construir uma igreja na qual as pessoas sentissem realmente o desejo de adorar a Deus. Fez planos e acompanhou com grande interesse a construção. Um dia, quando a igreja estava pronta, o velho duque chamou uma de suas filhas para ver a obra. A jovem ficou encantada com tudo aquilo que estava vendo. Depois de olhar tudo, exclamou: "Mas pai, onde estão as lâmpadas?" O velho duque sorriu misteriosamente e disse: "Aí é que está o segredo. Há lugares para colocar lâmpadas, mas estas serão colocadas pelos próprios adoradores em seus respectivos lugares. Assim, alguns lugares da casa de Deus estarão escuros se os seus filhos não vierem adorá-lo no tempo devido." Essa história nos remete ao verdadeiro sentido da igreja. Nós somos a luz do mundo. A nossa igreja, o nosso templo construído, pode ter as suas luminárias mais modernas, mas a verdadeira luz brilha em nós. E se agora, em tempo de quarentena, talvez não podemos estar reunidos nos nossos templos, nos nossos lugares de adoração, que a nossa luz brilhe aonde quer que cada um esteja, mas que no seu lugar jamais esteja a escuridão, mas que a sua adoração faça brilhar e resplandecer a glória de Deus em sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que ali esteja a luz do nosso Deus.
A sua voz, e quanto tempo não o vejo em minha casa. Quando oravas, eu respondia e tirava a tua angústia, mas você foi se afastando e esquecendo o que eu te fiz. Volte agora, meu filho, porque estou aqui com os meus braços abertos, estou a te esperar.
Queridos ouvintes da rádio, tanto aqui, local, próximo de Marechal Cândido Rondon, quanto outras rádios que nos ouvem ao redor do Brasil, também saudamos os nossos ouvintes na Argentina, que são fiéis, amigos das organizações Ecos da Liberdade, já da época do pastor Mário Hort. Nós cumprimentamos a todos e desejamos que o nosso elo de amizades possa permanecer. Foi tão gostoso em vários dos últimos cultos online, pessoas de outras cidades comentando, assistindo o culto ao vivo pelo YouTube, comentando que sonhariam conhecer algum dia as organizações Ecos da Liberdade, a Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondon. Gostaríamos de dizer que é um prazer para a nossa igreja ter este contato, tanto que ultrapassa as fronteiras do município, quanto também do nosso país. As fronteiras estão fechadas, mas através do rádio podemos chegar até queridos irmãos que apreciam e apoiam esse trabalho de evangelismo. E eu gostaria de deixar aqui um agradecimento a Deus e um pedido de oração. Recentemente nós fizemos um vídeo mostrando através de algumas imagens aquilo que acontece aqui nas organizações Ecos da Liberdade, as cartas que chegam, a amplitude desse ministério e também dando ênfase de que nós queremos seguir com o Ministério da Literatura, que leva o Evangelho dentro de presídios, em casas, que nós nem imaginamos. Uma pessoa me ligou de Campinas semana passada agradecendo pela literatura e pedindo mais, porque as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. E o meu pedido de oração e ao mesmo tempo o agradecimento é por uma proposta que uma gráfica de Curitiba fez para nós. O livreto Ecos da Liberdade, cada um deles tinha sempre um custo. O mais baixo que nós conseguíamos era 24 centavos cada livreto. E recentemente recebemos uma oferta que começou em 14 centavos e depois abaixaram ainda mais para 13,7 centavos cada livreto. Isso é para nós uma alegria. E eu compartilhei com alguns amigos ainda que se o pastor Mário estivesse vivo, ele daria saltos de alegria, porque significa multiplicação da palavra impressa. Queremos fazer um grande empenho de impressão de pelo menos 300 mil livretos e nós, pela graça de Deus, queremos seguir esse ministério. E a nossa alegria é que, enquanto antes, com cada 100 reais de oferta que alguém contribuía para a literatura, nós conseguíamos imprimir em torno de 430 livretos. Agora, neste empenho único, devido uma oferta muito gentil que a gráfica fez, também devido à baixa demanda de impressões durante este período do corona, com esta proposta especial da gráfica, A cada R$100 de oferta, nós conseguiremos imprimir 729 livretos evangelísticos. E para nós, isso é uma grande alegria, porque nós vemos como um avanço, como uma multiplicação das boas novas do Evangelho. Se você quiser fazer parte, entre em contato conosco, seja através do site www.ecosdaliberdade.com.br, ou você também pode mandar um WhatsApp para a nossa secretaria através do telefone 45 99 82 00 55 0. Eu repito, 45, código 45 99 82 00 55 0. Escreva-nos, solicite também a nossa literatura, que é distribuída gratuitamente. Jesus disse: de graça recebeis, de graça dai. Este é o nosso objetivo. Enquanto podemos, queremos oferecer a palavra do Senhor gratuitamente a pessoas que precisam receber o seu amor.
Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
Gostaria de concluir esse programa com uma reflexão que conecta com aquela história que contei lá no início do programa sobre a igreja que não tinha lâmpadas. E nós temos aqui essa comparação de que a luz verdadeira da igreja são os adoradores, aqueles que brilham através da adoração, que brilham através da luz que Jesus faz resplandecer pelas suas vidas. Eu gostaria de ler um versículo e deixar esta reflexão conosco hoje a respeito de sermos verdadeiras luzes através da verdadeira adoração que trazemos ao nosso Deus. Em João capítulo 4, nós vemos um episódio maravilhoso que mudou a história da forma como se enxergava a adoração a Deus. Jesus encontra, em João capítulo 4, versículo 14, será relatado que Jesus encontra uma mulher samaritana que veio tirar água de um poço. Jesus começa então primeiro falando sobre ela a respeito dele ser a água da vida e daquele que bebesse dele jamais teria sede. Depois Jesus entra no assunto com relação à adoração e essa samaritana então pergunta onde era o lugar certo para se adorar. E ela dizia que os samaritanos diziam ser naquele monte onde eles estavam tendo aquele diálogo. Porém, os fariseus e os saduceus diziam que deveria se adorar em Jerusalém. E ela pergunta: e agora, onde devemos adorar? E Jesus dá então aquela clássica resposta que derruba todo esse mito da pontualidade ou localidade da adoração. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. O que nós aprendemos com este versículo é que a partir daquele momento onde Jesus começa a transformar a adoração vista até então como algo que acontecia num lugar santo, Jesus começa a transferir a responsabilidade para o próprio adorador. Você deve ser santo e não o lugar onde você adora. Isso trouxe algumas mudanças que eu gostaria de que nós agradecêssemos e ao mesmo tempo temêssemos outras. A primeira mudança que gerou este versículo, essa expressão de Jesus, pela qual nós podemos agradecer, é que de fato não existe mais a necessidade de estar em um lugar específico para poder falar com Deus. Jesus também já ensinou isso para os discípulos, dizendo que se entrassem num quarto e fechassem a porta, ali já seria um lugar de adoração. Enquanto um povo procurava descobrir, e até hoje Jerusalém é um dos solos mais quentes disputados humanamente, preste atenção, humanamente falando, um dos lugares mais disputados, porque tanto os judeus quanto os muçulmanos identificam ali um lugar especial, mas parece que todos eles não entenderam o que Jesus diz em João capítulo 4, versículo 23, que já não seria mais em nenhum monte, nem nesse, nem naquele, disse Jesus, mas sim aonde tiverem adoradores adorando ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós agradecemos a Deus por esse versículo, por essa liberação que Jesus traz, a partir de então, de que não importa onde você esteja, se você adorar em espírito e em verdade, saiba, é esse adorador que o Pai procura para seus adoradores. Pessoas que não fazem menção a um lugar, mas sim um estado de espírito. Este é um motivo de gratidão. Senhor, se nós não podemos todos estarmos nas igrejas reunidos em um período difícil, muitas pessoas estão impossibilitadas, isso não nos impede nem um pouco de ser um verdadeiro adorador. Porém, este versículo, além de nos trazer um motivo de gratidão, ele nos traz um motivo de reverência, um ponto sobre o qual nós dizemos: Pai, tenha misericórdia de nós. Olhe para nós com o olhar de um Deus de amor. O texto nos fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós deveríamos estremecer diante desse versículo. Obrigado, Pai, que em qualquer lugar eu posso te adorar. Mas Deus, ajuda-me a ser sincero de coração e ser um adorador que adora, que canta, que abre os lábios para expressar o teu nome somente em espírito e em verdade. Se a nossa vida estiver fundamentada sobre a mentira, será inútil a nossa adoração. Nós somos a luz do mundo, mas a nossa luz só brilha quando a nossa adoração é verdadeira, quando a nossa vida é genuína, quando brilha de fato em nós não uma luz artificial, mas sim a luz de um verdadeiro adorador. Hoje eu convido você a agradecer a Deus e dizer: obrigado, Pai, que independente do lugar aonde eu estiver, ali o Senhor me enxerga. E ao mesmo tempo, eu te convido a pedir misericórdia e clamar a Deus dizendo: Senhor, eu te peço que olhe sobre a minha vida com os olhos da graça e ajuda-me a eliminar as mentiras, as falsidades, que caiam as máscaras, para que o Senhor encontre em mim um adorador que adora em espírito e em verdade. Pai, essa é a nossa oração no programa de hoje. Que o Senhor os encontre como verdadeiros adoradores. Ajude-nos, Senhor, a fazer de cada lugar um lugar de adoração. E ajude-nos, Senhor, a fazer do estado do nosso coração um local de espírito e de pureza que te adora em espírito e em verdade. Queremos resplandecer a tua luz, a verdadeira luz do Evangelho, através da nossa adoração e da nossa vida. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.